secreções. E aí, o que, que isso representa, a questão da alimentação? Tem esse problema. Pode superar, é um problema que vai levar por toda a caminhada. Como é que vai ser? Vamos tratar esse tema agora aqui no programa. É, estão conosco aqui no estúdio Laura Cristine Giacometti, que é gestora do Serviço de Fonoaudiologia, e a Vanessa Berdoni, que é coordenadora da nutrição do Hospital São Vicente de Paulo. Laura, primeiramente, bem-vinda aqui, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês e ainda mais um assunto tão importante que é a disfagia.
Bom dia, Vanessa Bertoni, que é a coordenadora da nutrição.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Então amanhã é um dia de reflexão principalmente, né? Um dia de celebrar o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, porque é importante ter uma data para lembrar como é que está hoje esse cenário e o trabalho que é realizado também, que a gente vai poder contar aqui do Hospital São Vicente de Paulo, porque é importante lembrar desta data, Laura, do dia sobre a disfagia.
Então, essa data ela foi criada com o intuito de poder conscientizar a população sobre essas dificuldades de deglutição. Então, é uma coisa que ela é muito comum, mas que muitas vezes acaba passando, né? Às vezes o pessoal pensa, ah, não, é só uma tossezinha, é só um engasgo, né? E isso é uma coisa muito importante, principalmente no público mais idoso. Então, a disfagia ela acontece tanto em crianças, bebês, mas o público maior, que tem uma incidência maior, é no idoso. E só pela idade, pelo envelhecimento da musculatura, da inervação. Então, tudo isso acaba fazendo o envelhecimento, né, do organismo e a pessoa pode começar com dificuldades para engolir. Mas também a gente sabe que com o avançar da idade, muitas doenças podem ir surgindo, né, como o AVC, como o Alzheimer, as demências. Então, essas são algumas das doenças que é muito prevalente a dificuldade para engolir, né? Então, tenho ali um familiar que tem Alzheimer, tenho que ficar de olho, né? Porque pode começar a apresentar alguma dificuldade. E nem sempre a pessoa que tem disfagia, ela vai tossir. Ela vai se engasgar para a alimentação.
Pois é, que a primeira pergunta, a pessoa começou a tossir. Não necessariamente vai ter que tossir, ela pode ter disfagia.
Isso, então a gente fala que quando a pessoa não tosse, ela tem uma disfagia silente, é uma disfagia silenciosa. Então, quais são os sinais, as diferenças? Né? A pessoa pode ter tosse muito frequente, pigarro muito frequente, aumento de secreção, ou dificuldade quando está comendo, cansar muito, né? Sentir um cansaço quando se alimenta. Então, esses são alguns sinais de alerta, que são os sinais mais clássicos. Mas a pessoa também pode começar a apresentar, às vezes, pneumonias. Então, fez uma pneumonia, outra pneumonia, né, está muito secretiva. É importante procurar, né, uma ajuda médica, né, para conseguir entender se tem alguma situação da disfagia acontecendo.
É, eu vou também trazendo aqui a Vanessa, esteja bem à vontade. Uhum. É, de repente, o ouvinte está a se perguntar. Bem, essa pessoa foi vivendo uma construção de um problema, começou ou surgiu de repente. Pode surgir aí, de repente, esse problema ou é uma construção de muitos anos que esse problema vem se acumulando, hein?
Uhum. Ela pode surgir, de repente, quando a gente tiver um evento. Por exemplo, um AVC, um exemplo, né? Uma sequela de AVC, ela vai ser algo que vai ser de repente, e logo após isso o paciente pode ficar com sinais de disfagia. Mas também é algo que acontece ao longo do processo, né? Como a Laura vinha falando, o envelhecimento mesmo vem trazendo isso, né? Pode trazer, não é que a pessoa idosa vai ter disfagia, mas é um fator de risco, né? Então, pode acontecer de ir por um longo período de tempo dando pequenos sinais. E até é importante a gente pensar que às vezes a gente vai se acostumando com alguns sinais, né, e não percebe. Então, os familiares, os acompanhantes que estão junto com o paciente também, com as pessoas idosas, é importante que observem, porque a gente vai se acostumando com a perda de peso, com o pigarro, né, dá uma tossezinha assim, algo bem simples, ou se engasgou com água, que parece, não aconteceu nada, estava falando e me engasguei. Então, são pequenos sinais que é importante a gente observar.
E aí, a pessoa que tem problema na mastigação, não mastiga direito os alimentos, pode também interferir aí?
Sim. Pensando no aspecto nutricional, né, é bem importante, a fonoaudiologia e a nutrição trabalham muito juntas, né, realmente é um trabalho multiprofissional. A fono vai nos dizer qual é exatamente o alimento perfeito para aquele paciente. E se a gente não tiver isso, às vezes a gente acaba levando a comida que não é segura para o paciente.
É.
Então, esse trabalho multiprofissional, a importância da gente celebrar, digamos, esse dia, né, é pensando na importância de oferecer uma comida segura para o paciente. Saber se ele pode tomar líquidos, se ele pode comer comida mais sólida, ou se vai ter que ser uma comida mais pastosinha, mais liquidificada, né? Cada paciente precisa de uma avaliação para saber qual o tipo de comida que vai receber. E aí a gente consegue manter uma segurança alimentar e, consequentemente, um estado nutricional adequado que vai levar à prevenção de diversas doenças mais para frente.
Então, a pessoa ela pode superar a disfagia, enfrentou a disfagia, vai superar, ou tem aquela que vai ter que contar com acompanhamento constante, hein?
É, o paciente que ele tem disfagia, ele precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, nutricional e médico, né, muito importante. E além dessas áreas, outras equipes multiprofissionais, porque a gente pensa muito, fala em alimento, em saliva, ali a gente falou, mas a gente tem a questão dos medicamentos também, né? Então, o farmacêutico também é muito importante nesse processo.
Enfermagem.
Porque, às vezes, aquele comprimido lá, eu fui lá, consultei, o médico me deu um comprimido enorme. E aí eu não estou conseguindo engolir esse comprimido, né? Então, adaptações que a gente pode fazer. Então, uma coisa que é bem importante, às vezes o pessoal pega, vamos esmagar o comprimido vamos tomar. Então, não são todos os comprimidos que a pessoa pode tomar esmagado. Então, alguns vão perder o efeito. Então, a equipe, ela é multi. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhando todo esse processo da deglutição. E a fono, ela vem nesse processo de reabilitação. Então, são exercícios, são manobras, para auxiliar que o paciente consiga deglutir com segurança, que não ofereça risco de uma pneumonia e que vá, né, tratando, restabelecendo uma deglutição segura. Algumas doenças que são progressivas, né, que a gente chama, como demência, Alzheimer, são doenças progressivas que vão lesando ali o sistema nervoso central, né, vão lesando o cérebro. Essas doenças muitas vezes vão progredindo. Então, a gente vai tentando manter, faz os exercícios para manter a dieta mais segura possível, mas em algumas situações, essas pessoas vão precisar de uso de uma sonda, de uma gastrostomia, de uma via alternativa para conseguir manter esse paciente nutrido. Então, isso que a nutrição e a fono trabalham muito junto. Mas sim, tem a possibilidade de restabelecer, de melhorar, né? E quando a gente fala né, em crianças, também é muito importante que o nosso público geralmente é aquela criança que foi prematura ou que teve alguma doença, que tem alguma síndrome. E a gente vai trabalhar, vai fazer essa terapia para tentar restabelecer, né, essa deglutição mais segura possível e fazer as adaptações necessárias, né? Então, uma mamadeira, um leite diferente, um alimento mais pastoso. Então, vai ser feita toda uma adaptação.
Estou olhando aqui o material do Hospital São Vicente de Paulo, encontrei um termo que chamou a atenção aqui. Broncoaspiração. Tem os pacientes idosos frágeis, né? E aí pode chegar a 47% dos casos em broncoaspiração.
Uhum. É, nesse sentido, é bem perigoso, né? Porque ele pode levar a uma pneumonia aspirativa. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente a causa. Tem várias causas de pneumonia, mas uma causa relacionada à disfagia é essa broncoaspiração. Porque o que acontece? A gente tem o nosso trato gastrointestinal, né? O alimento deve passar da boca e direitinho para o nosso esôfago, estômago. Mas quando o paciente tem um risco, né, tem uma disfagia, tem essa dificuldade na deglutição, ao invés de ir bem certinho no caminho correto do trato gastrointestinal, ele vai um pouquinho para o pulmão. Então, isso é uma broncoaspiração e isso que pode levar a uma pneumonia também.
No Hospital São Vicente de Paulo, então, foi feita uma adaptação especial, a cozinha, tudo foi preparado já para esse público também.
Sim, foi um trabalho de alguns anos, né, Laura? A gente começou lá em 2021 até 2023, a gente fez todos os testes. Então, existe hoje uma padronização, que é o ITSE, que é uma padronização internacional dos alimentos, né? Então, a gente, a iniciativa foi da Laura, na verdade, da Fono, da gente buscar se ajustar a essa padronização mundial, né? Então, a gente fez todos os testes com a cozinha primeiro, para ver a nossa realidade, quais eram os nossos alimentos e em que consistência se adequavam nessa padronização. Aí, feito todos os testes com a cozinha, a gente foi testar com os pacientes, né, Laura, para ver como ia ser a aceitação deles. E aí, hoje, a gente consegue oferecer, por meio desse trabalho de alguns anos, um alimento mais seguro para o paciente, né? A gente tem certeza que ele vai ter uma segurança alimentar, não vai ter nenhum risco dessa broncoaspiração.
O Hospital São Vicente de Paulo, então, Laura, Vanessa, é uma referência quando se fala em disfagia.
Isso, então, falando um pouquinho mais sobre essa escala internacional, né, o porquê que ela é tão importante e por que a gente pensou em instituir. ela vem uma proposta já desde 2016, né? Então, a gente pode pensar, fazem 10 anos que isso começou, essa proposta mundial de padronizar. Porque o que acontecia? Às vezes, o paciente internava numa cidade, como a gente tem aqui, um polo de saúde muito importante. Às vezes, vem uma pessoa de uma cidade menor, vem consultar. Então, usava uma nomenclatura aqui, a outra em outra cidade. Ou precisar transferir, por exemplo, a Porto Alegre, que é muito comum acontecer em algumas situações. E aí não tinha uma padronização, né? E acabava que, não tendo padronização, o risco para o paciente de fazer uma broncoaspiração é maior. Então, a gente foi adaptando, né? Foi um trabalho bem, bem árduo para a gente conseguir constituir todo esse processo, mas que traz muito benefício e qualidade, reduz o risco da broncoaspiração para o paciente. Então, isso foi uma coisa que a gente pensou muito, foi bastante trabalhosa, mas que é muito importante, né? E é o nosso compromisso com o nosso paciente, né? Tentar oferecer o máximo possível do melhor que a gente pode de segurança, né, alimentar e nutricional, para que esse paciente consiga se restabelecer e ter uma qualidade de vida e voltar para a sociedade.
Agora são 10h50, então a gente continua aqui no estúdio recebendo Laura Cristine Giacometti, gestora do Serviço de Fonoaudiologia, e a Vanessa Bertoni, coordenadora da Nutrição do Hospital São Vicente de Paulo. O tema hoje é a disfagia. Amanhã será celebrado o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E importante aqui a abordagem, e você pode conhecer alguém que tem esse problema, você tem esse problema, é hora de ter a orientação específica. Tem um caso aqui que poderiam relatar para a gente do tratamento de uma criança em especial, um menino de 3 meses, é isso, que passou por um trabalho especial aí, para o ouvinte entender a importância que tem a atividade do Hospital São Vicente de Paulo. Como é que foi esse trabalho, hein?
Então, esse paciente da nossa reportagem, o Samuel, ele tem 3 anos e 6 meses, ele internou no hospital, então, para investigação do medulloblastoma, que é um tipo de câncer, né? E ele fez a cirurgia, né? Ele recebeu esse diagnóstico, já fez o tratamento e ficou na UTI. Então, logo depois que o paciente está na UTI, ele é entubado, então, geralmente vai ter um prejuízo na deglutição, pela questão da intubação. E quando tem alguma lesão, algum tratamento neurológico também. Então, o Samuel, ele estava com bastante dificuldade para deglutir, ele estava com uma paralisia facial também. E a gente começou o atendimento fonoaudiológico, né? A questão da organização dessas consistências da alimentação para que fosse o mais seguro possível. E a terapia também para ele, para a questão da paralisia facial. E depois ele teve alta da UTI, continua em acompanhamento lá no centro oncológico. E a equipe da enfermaria deu o seguimento. Então, eu atendi ele lá na UTI, saí de férias, e os colegas, né, da equipe continuaram dando esse seguimento na enfermaria. E hoje é um paciente que, da parte fonoaudiológica, ele já está de alta, ele está se alimentando com todas as consistências, com uma dieta normal, né? Então, foi um paciente que foi muito, muito bom atender e poder contribuir com esse processo dele.
Olha só, interessante. Para o público leigo a nos ouvir, a gente conversava no intervalo aqui, sempre se fala em fonoaudiologia, que tem, se imagina algo ligado à voz e não se lembra da alimentação, mas tem tudo a ver, né? Alimento e a voz.
Tem tudo a ver, né? Então, uma das coisas que são, um dos sinais bem importantes para a disfagia é ligado à voz. Então, a gente chama de voz molhada.
Voz molhada.
Então, é aquela pessoa que está falando e você sente que na voz dela tem um barulhinho ali, como se estivesse molhada mesmo. Então, isso é um sinal da disfagia. Quer dizer que alguma coisa está parado ali perto das pregas vocais e aí a gente chama atenção. Opa, tem uma voz que tem um sinal que está molhada, é porque, opa, pode ter alguma disfagia associada.
Então, quando ouvirem falar da voz molhada, não é um repórter que toma um banho de chuva para dar informação. Não é o caso aqui, né? Alguma interferência está acontecendo, procure um profissional, né?
Isso, procure um profissional, procure um fonoaudiólogo, procure uma equipe médica que possa auxiliar, e eles vão dar esse direcionamento, né, do que pode ser feito, e aí toda a equipe poder trabalhar.
Sobre esse trabalho em equipe, né, Vanessa, tem toda uma equipe trabalhando permanentemente no São Vicente aqui, quando o assunto é o enfrentamento à disfagia.
Trabalhamos bem focados a Nutri e a Fono, muito juntas, né? A fonoaudiologia faz essa avaliação, passa qual a consistência adequada, a nutrição adapta à alimentação. Mas não podemos esquecer também que a enfermagem está sempre muito junto, tanto os técnicos de enfermagem quanto os enfermeiros auxiliam nesse cuidado do paciente diretamente, né? São os profissionais que estão mais próximos do paciente. A equipe médica também, que percebe qualquer alteração, faz a solicitação da fono, né? Para ter uma avaliação mais focada. A farmácia, a equipe de farmácia é super importante, até a Laura comentou antes, né? Porque os medicamentos têm diversas formas, então também são um risco. Assim como a alimentação, vamos pensar um biscoito, paracetamol também é um risco, né? É. Então, essas consistências também são importantes a ser observadas na medicação. Então, realmente, hoje a gente pode dizer que não consegue mais trabalhar sozinho, né? É importante a gente ter o conhecimento de cada pessoa, da equipe, cada um acaba complementando com o seu saber, né? E quem sai beneficiado é o paciente.
Mas então vamos deixar aqui o espaço para mais uma mensagem das nossas convidadas sobre esta reflexão. Que amanhã, então, sexta-feira, dia 20 de março, será celebrado o Dia Nacional da Atenção à Disfagia. O que mais podemos acrescentar aos nossos ouvintes de Passo Fundo e região, bem como pela internet, aqui sobre o tema de hoje? Começar aqui pela Laura Cristine Giacometti, gestora do Serviço de Fonoaudiologia. O que mais podemos acrescentar ao nosso público?
Acho que é bastante importante o público ficar consciente, saber, se informar um pouquinho mais sobre a disfagia e, ao notar qualquer sinal, né, procurar um atendimento médico, procurar uma ajuda profissional. Então, a disfagia ela não é uma brincadeira, ela é algo muito sério. Sim. Que ela pode levar à desnutrição, à desidratação, a uma pneumonia e, inclusive, à morte. Né? Então, é uma coisa muito importante. E ela tem como ser tratada. Né? Hoje em dia tem muitas tecnologias que a gente pode aplicar, né, como terapia, exercícios, que podem auxiliar nesse processo. Então, sentindo qualquer dificuldade, percebendo a voz molhada, tosse, pigarro, né, essa dificuldade respiratória na hora da alimentação, o aumento da secreção, então procurar um atendimento, né, para que seja tentado solucionar esse problema.
Obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Aí então, obrigado, Laura. Vanessa Bertoni, coordenadora da Nutrição, bem-vinda aqui também. Uma mensagem a mais sobre o tema de hoje para os nossos ouvintes.
Eu acho que a gente só colocar que, além dos sintomas, eles devem ser avaliados em todos os perfis de paciente, né? O próprio paciente pode observar se está com alguma alteração no momento da mastigação, da deglutição, mas também os familiares, né, observarem. E aqueles públicos que são alvo, qualquer pessoa pode ter disfagia, mas aqueles públicos que são alvo, que são os idosos, que são os pacientes que tiveram alguma sequela por alguma doença neurológica, as crianças também, né, criança prematura, criança que tem alguma paralisia, criança que tem alguma síndrome. Então, acho que focando nesses públicos, a gente já consegue ter uma noção bem importante, né, uma atenção, pelo menos mais importante, e já direcionar. Que quanto antes o paciente for direcionado para atendimento, melhores são os resultados, né, as consequências.
Eu quero aproveitar, abrir só um parênteses aqui para finalizar, Vanessa. Não é o tema de hoje, mas pode ser um tema de uma outra entrevista. Mas certamente já veio a pergunta, Vanessa, é possível se alimentar apenas com vegetais, vegetarianos que nos acompanham? Não, tem que adicionar carne aí para a saúde. Como é que é? Dá para viver bem só com vegetais ou não?
Dá para viver bem. Sim, a gente, uma alimentação mista, que é o mais comum, né? É mais fácil da gente conseguir todos os nutrientes necessários. Mas existe como ter uma alimentação saudável,